Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do dia 24 de março de 2026 da Câmara de Vereadores de Capão Cipó. Senhores vereadores, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura da ata 08/2026 da sessão ordinária do dia 17/3/2026.
Ata número 08 de 2026 da sessão ordinária. Aos 17 dias do mês de março do ano de 2026, às 18 horas, no plenário 17 de abril da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os vereadores desta Casa Legislativa para mais uma sessão ordinária do ano de 2026. Havendo número regimental de vereadores, o senhor presidente declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Após, o senhor presidente passa a palavra à primeira secretária para que proceda a leitura da ata 07 de 2026 da sessão ordinária do dia 10 de março de 2026, que foi aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da tribuna de seu espaço regimental de 5 minutos. Após, o senhor presidente convida a primeira secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta. Indicação 19 de 2026, da vereadora Karine Jesus Rosado Nascimento, que sugere que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal competente, providencie a pintura dos bancos dos postos de saúde da sede e do Caruvi com cores vermelha. E número do Disque Denúncia sobre a Violência contra a Mulher, especialmente o Ligue 180. Indicação 20 de 2026, dos vereadores Sérgio Silveira Nunes e Tiago Rosado, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, estude a possibilidade de instalação de câmaras de vídeo monitoramento em pontos estratégicos do interior do município, especialmente nas seguintes localidades: Entre Rios, acesso a 377, esquina Assunção, Carovi, na esquina do Mercado e esquina de acesso ao Passo do Valo, e que seja feito reparos nas câmeras existentes no município. Indicação 21 de 2026, do vereador Jairo de Lima Charão, para que o Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, estude a possibilidade de realizar o alargamento da estrada na localidade dos Bilos, no Inhacapetum. Indicação 22 de 2026, do vereador Jairo de Lima Charão, para que o Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, busque por meio de emendas parlamentares ou em parceria com o município de São Miguel das Missões, a viabilização da obra de construção, reforma da ponte localizada na divisa dos municípios, sobre o rio Inhacapetunzinho. Ofício 01 de 2026, da Contadoria Municipal, encaminhando a declaração sobre conciliação bancária e o relatório de tomada de contas do exercício financeiro de 2025. Moção de apoio 01 de 2026, dos vereadores, a urgência dos PL 5686 de 2025, deputada Anne Ortiz, e 5681 de 2025, do deputado Sanderson. Ofício 05 de 2026, do gabinete do prefeito, encaminhando o relatório de bens e ata de encerramento da Comissão de Inventário 2025. Após, a vereadora Ângela Cristina Zucolotto retirou o projeto de lei de iniciativa 01 de 2026. Após, o senhor presidente convida os colegas para discussão e votação. Moção de apoio 001 de 2026, dos vereadores às urgências dos PL 5686 de 2025, deputada Anne Ortiz, e 5681 de 2025, deputado Sanderson. Aprovada por unanimidade. Verificando não haver mais nada a tratar, o senhor presidente declara encerrados os trabalhos da presente sessão e convida a todos para a próxima sessão, que será no dia 24 de março de 2026, às 18 horas. Nada mais havendo a constar, lavro a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada pelo senhor presidente e a primeira secretária da mesa. Capão do Cipó, 17 de março de 2026.
A ata da sessão está em votação. Se todos estão de acordo, permaneça como estão. Não havendo voto em contrário, a ata 08-2026 foi aprovada por unanimidade. Convido os senhores vereadores para fazer uso do seu tempo regimental de 5 minutos, conforme lista de chamada. Vereador Sérgio Silveira Nunes, da bancada do PDT, tempo regimental de 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público presente, professor Valdir, seu Sadi, demais que nos assistem aqui, as procuradoras da casa, chegou agora a doutora, assessor de bancada do MDB, nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando nessa noite. Hoje nós vamos tratar de um tema de investimento no perímetro urbano de Capão do Cipó. O município de Capão do Cipó acabou de ser contemplado com o pavimento. Isso demonstra aí que o prefeito está preocupado com o futuro do município, foi insistentemente buscar esse investimento, foram 80 municípios que foram desclassificados e Capão do Cipó permaneceu e vem esse benefício em boa hora, graças à insistência permanente do prefeito, que está preocupado com a modernidade da nossa cidade, com a infraestrutura urbana. Enquanto aqui nessa casa, muitas vezes, se discutia a pedra, a rua ruim, né? O prefeito foi atrás de investimento, um investimento que trará muito benefício para aquela comunidade. Todas aquelas famílias serão beneficiadas, um grande investimento para Capão do Cipó. Foi incessantemente buscar, enquanto muitas vezes era discutido aqui uma carga de cascalho, discutido o passado, falado lá que o ex-prefeito não fez, o outro deixou de fazer, né? Muitas vezes se volta muito atrás, né? Eu, para mim, quem assumiu o comando desse município, primeiro prefeito Serafim Rosado, depois veio o Froner, veio o Meneghini, todos, cada um fez a sua parte, né? Temos que virar essa página. Cada um deixou a sua marca, fez a sua história. Eu, para mim, falar dos governos que passaram aqui, para mim é olhar para o retrovisor. E o que me dá orgulho e satisfação de chegar nessa tribuna, ver o meu prefeito olhar para o futuro do município. Olhar para investimento, olhar para a qualidade de vida. Essa é a marca da nossa gestão. Essa marca do prefeito Adair e do seu vice Elson e de toda a equipe que hoje governa Capão do Cipó. Se preocupar com o futuro, não com o passado. Tá bem? Então, só esse esclarecimento da infraestrutura urbana. E logo ali vem o interior, vem as comunidades do interior que vão ficar assistidas. Tá? Nós estamos preocupados com a modernidade, com o investimento para toda a população, sem olhar sigla partidária, mas olhar para o município, olhar para frente, tirar o olho do retrovisor, tá? Viver de futuro, viver de modernidade. E essa modernidade vai chegar na nossa cidade. O maior investimento asfáltico na história de Capão do Cipó. Tá? Falando na segurança, naquela reunião que tivemos, também um passo importante. Vimos lá 7 colegas, os outros 2 que não estavam lá tinham compromissos, mas reiteraram a participação e se colocaram à disposição. E aí vem um passo também para a nossa segurança, aqui na cidade, no interior. Então, para mim, foi uma reunião muito proveitosa. Vamos seguir em frente, olhando para o futuro, olhando para o bem do povo que reside no interior e na nossa cidade. Também investimentos chegando, compra de uma patrola nova, renovação da frota. Renovação da frota. Se vocês olharem, é carro novo, é patrola nova, é trator novo, tudo vem chegando, né? Nós estamos olhando para o futuro. Isso é carro novo, patrona nova, caminhão novo, trator novo, é investimento. né? Quanto mais velho o item, quanto mais velho o bem, muito gasto. Então, a gestão está preocupada também em fazer a modernização de toda a frota, de todas as secretarias, para bem atender a nossa comunidade. Também queremos colocar, aí uns produtores me solicitaram, porque estamos no buraco da Agrofeno ali, vamos solucionar parcialmente, mas já estamos pensando também em trazer e fazer um serviço no futuro ali de qualidade. É uma maior empresa que temos no município, o prefeito já me colocou que está preocupado em solucionar parcialmente aquilo ali, mas vamos estudar para sanar de vez aquela dificuldade ali. Uma boa sessão a todos e retorno aí no meu tempo de líder do governo.
Passo a palavra ao vice-presidente para fazer uso da palavra.
Passamos os trabalhos da mesa e passo a palavra ao presidente Thiago Rosado pelo seu tempo regimentado de 5 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se fazem presente, senhor Sadi, professor Valdir, nossa ex-jurídica Ariagne, funcionários dessa casa, ouvintes da Cipoense, meu boa noite a todos. Primeiramente, estamos felizes, né, com a assinatura do Pavimenta 3. Vai resolver o problema daqueles moradores, né, que já, dia de chuva já vinha se arrastando há muito tempo, tinha que ser resolvido, e agora espero que logo seja liberado para dar início a essa obra, porque a região do município que mais aumenta, mais casas, mais obras e com perdão da palavra, uma região que praticamente é abandonada. Então, agora que o Pavimenta vai resolver, vai dar outro aspecto para aquela localidade ali, para aquela rua. E é muito importante para os munícipes que pagam o seu IPTU, que pagam a sua iluminação pública, então tem que ter a sua contrapartida do governo. Também, hoje, na licitação, foi adquirido 2 tratores Massey Ferguson novos. Tá? Isso se a gente esqueceu de falar hoje. Né? Então, é muito importante, nós temos uma renovação de frota na parte da agricultura, que vinha há muitos anos. Nós vinha trabalhando há mais de 10 anos com os mesmos maquinários, tratores pequenos, e hoje tudo se evoluiu, e hoje compramos na licitação de mais 2 tratores, muito importante, mais 2 Massey Ferguson, e para dar um melhor atendimento para os produtores, com maior rendimento, tá, com os tratores maiores, e eu fico muito feliz de ter participado desde o início do pedido das normas, as regras para que saiam os tratores que servisse, né? Nós tivemos aquele problema do trator Budney, que graças a Deus a gente conseguiu devolver, mas que veio aí e não somou nada, né? Então nunca trabalhou, conseguimos trabalhar. Então vem tratores da Massey Ferguson, tratores que a gente conhece, sabe da qualidade e vai prestar um ótimo serviço aos produtores. Também não podia deixar de falar que hoje o meu partido, MDB, está completando 60 anos de idade, com desgaste, sem trocar de nome. Tá? Um partido histórico da velha guarda, para quem acompanhou, sabe das lutas. Pena que, às vezes, sai um pouquinho do trilho, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem orgulho de ter um partido que sempre brigou pelo povo gaúcho, que tem uma linha de trabalho e várias conquistas, tanto a nível de Estado como Rio Grande, aqui no nosso município. Tivemos a honra, junto com o PDT, de estar na 4ª administração, sempre contribuindo para melhor atendimento do nosso povo. Então, eu fico muito lisonjeado de fazer parte. E agradeço meu pai pela herança política. A gente acompanha a política desde os 8 anos de idade, quando meu pai concorreu a vereador por Santiago. Isso em 88. Então, eu acho que uma sequência deve vir de berço, né? Ter meu irmão, que foi vereador nessa casa, 2 mandatos. Teve um tio prefeito, 2 mandatos. E agora, graças a Deus e ao povo cipoense, estou no meu 2º mandato também. Então, é gratificante e acredito que sempre contribuindo para o melhor do nosso município. Então, era isso. Uma boa semana a todos e até a próxima sessão.
Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Tiago.
Retornando, vereador Ângelo Cristina Zuclo Diedrich, da bancada progressista, tem um regimental de 5 minutos.
Boa noite, presidente. Em nome do presidente, cumprimento os demais colegas, vereadores e vereadores. Hoje não temos presença da nossa colega vereadora, né? Está de atestado, médico, público que se faz presente, em especial seu Sadi, o Valdir, Ariagne, colaboradores da casa, os ouvintes da 87, pessoal que vai nos acompanhar pelas redes sociais também. Fico feliz com as conquistas do município, né? Esses tratores, o pavimento tão sonhado. Há mais de ano que a gente vem cobrando, né, a situação que estava aquela rua, gerou já, como já bem dito pelo Serginho, diversos bate-boca, aquele pessoal ali não merecia estar passando, e tomara que agilize, tomara que seja bem rápido essa pavimentação daquela rua que se faz tão necessária. Gostaria de falar hoje sobre um pouquinho sobre saúde. Né? Eu protocolei essa semana junto ao gabinete, junto à Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Assistência Social, que são as 3 secretarias responsáveis, né? um ofício sobre a adequação do município à Lei Federal 14.819, de 2024, que trata da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, né? O cuidado com a saúde dos nossos profissionais da educação, com a nossa comunidade escolar, nossos profissionais da educação, nossos alunos e pais, né? É uma lei que foi aprovada e está exigindo a regulamentação e os planos de trabalho dos municípios. Então, foi protocolado, aguardo a resposta das 3 secretarias responsáveis. Outra questão, que é uma questão de saúde, né? Essa semana voltei a averiguar a situação da fossa da Prefeitura, da Secretaria de Obras ali, né? Temos uma fossa aberta, céu aberto, correndo dejetos, né? Contaminando o meio ambiente, prejudicando a saúde dos nossos servidores. Então, fica aí mais uma vez o pedido para que se dê uma olhada e se resolva esse problema. Porque é fácil cobrar da comunidade, mas a Prefeitura tem que dar o exemplo. A casa do povo tem que dar o exemplo, né? E a prefeitura, assim como a casa legislativa, também é a casa do povo. Também aguardamos, eu acho, como servidores ansiosos, que venha para essa casa o projeto do pagamento das diferenças salariais dos servidores públicos em virtude do descongela, né? Alguns direitos dos servidores ficaram trancados, né, em virtude da pandemia, da lei que o Bolsonaro, na época, emitiu. E agora essa lei já foi revogada e os municípios, como Santiago, já enviou para a Câmara um projeto de lei que vai dar vai injetar mais de 4 milhões, né, de recursos aí em pagamento das diferenças salariais dos servidores. Espero que a nossa administração também já esteja com os cálculos prontos, com algum projeto em andamento para mandar para essa casa, né? Participei hoje do Fórum Estadual Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, né, promovido pela FADERS, a convite da Secretaria Municipal de Educação. E aí é algo que vem de encontro ao que eu coloquei aqui como projeto e coloquei como indicação de projeto, né, colega vereador Natan, que está na hora do nosso município também começar a pensar nas pessoas com deficiências, com altas habilidades, e criar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Está na hora de nós pensarmos a acessibilidade. Essa semana, nós tivemos uma vitória na justiça, né, de uma pessoa portadora de nanismo, para fazer a prova para delegado da Polícia Federal. Eu acho que nós também, enquanto municípios, nós temos pessoas totalmente capacitadas. Colega, peço licença para usar o teu exemplo, mas o Natan, quando trabalhou lá em casa, ninguém acreditava no potencial do Natan e achavam que o Natan não ia jamais subir num poste. Colega Dilcione, me cedeu um tempo. E o Natan fazia diferença, subia nos postes, instalava fibra, né? Então, assim, eu acho que o limite das pessoas está muito mais na cabeça e no preconceito do que no que elas realmente podem ter para oferecer para a sociedade. Então, fica aqui meu apelo novamente à administração para pensar nesse projeto, encaminhar o mais breve possível e nós começarmos a pensar a acessibilidade para os nossos munícipes aqui no nosso município. Também está circulando aí nas redes sociais e gerou debate, gerou questionamento sobre a questão dos horários, né? Se os vereadores têm tido seu horário descontado, vereador Diego me cedeu um minuto, assim como os servidores normais têm o seu dia descontado quando viajam a serviço da Câmara. Eu acho que nós, enquanto vereadores, temos que dar o exemplo. Se é descontado o servidor, tem que ser descontado em nós, eu acho que está sendo, espero que esteja sendo, né? Nós temos que dar o exemplo, não sou contra. Mas eu acho que também é a possibilidade de se fazer o bom senso, o uso do bom senso, né? Assim como dá para fazer com o servidor, dá para fazer com o vereador também. Um projeto, uma lei, alguma coisa em que se o servidor teve um compromisso, não conseguiu chegar a tempo no seu serviço, teve um imprevisto que ele não pode justificar com um atestado médico, que ele compense esse horário de outra forma, em outro dia, assim como nós, os vereadores, também possamos ter o direito de representar o nosso município e compensar o nosso horário, né? Porque todos nós, independente de vereadores ou servidores, todos nós estamos trabalhando pelo melhor do nosso município. Então, eu acho que vai muito mais, é uma questão de bom senso, do que simplesmente essa taxação, mas eles podem, nós não podemos. Acho que não é isso. Nós temos que ser justos e dar o exemplo. Se desconta do servidor, desconta do vereador e vice-versa. Volto no meu tempo de liderança.
A vereadora Karine Jesus Rosado se encontra em atestado médico, retorna durante 15 dias. O vereador Diego dos Santos do Nascimento, da bancada progressista, tangimental de 4 minutos.
Senhor presidente, mesa diretora, ouvinte da Rádio Cipoense, pessoal da Live, meu amigo Valdir, Sadi, nossa ex-doutora Ariagne, meu boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, começo agradecendo ao nosso colega Natan, que nos representou muito bem na décima região. O nosso colega foi representar o nosso município e foi classificado e ficou em primeiro lugar. Quero dizer a você que fiquei muito feliz de nós ter um colega que representa a nossa tradição. E em nome da bancada progressista, aí fica o nosso reconhecimento à Vossa Excelência. Também, vendo aqui os meus colegas comentarem sobre os recursos chegando no município. Quinta-feira, colegas vereadores e comunidade, na parte da tarde, como eu tinha dito aqui, o pessoal do nosso senador Luiz Carlos estará no município trazendo as emendas que nós tínhamos comentado aqui. Então, mais 370 mil para fazer asfalto para o Capão Cipó, para as pessoas do nosso município. É, nós não estamos no governo, mas estamos trabalhando em busca de melhorias para Capão Cipó. O Thiago comentou dos dois tratores. Um trator é nossa bancada que conquistou, que saiu na licitação de hoje. Então, recurso que nós trabalhamos, que buscamos, e quem ganha é o povo. Mais uma caminhoneta também, semana o senador vai nos trazer aí, já está recadastrado para a saúde. Então, a nossa parte nós estamos fazendo. Fico feliz das coisas que estão acontecendo. Mas a gente fica triste um pouco do andamento das nossas secretarias do nosso município. As nossas estradas, a gente vem comentando, não é de hoje, a gente que está aí na safra, a gente está pedindo, a gente não está sendo escutado, queria uma atenção melhor. A nossa estrada aqui do Passo da Areia aqui é lamentável, a nossa do Caruvi eu já cansei falando, a do Tiburcio nem se fala, mas não sei o que vamos fazer. Até o colega Serginho, que é o nosso líder de governo, até comenta que tudo será resolvido, mas terça-feira o senhor falou que a roçada, sexta-feira, iam engatar a roçadeira e começar na cidade. Mas acho que sexta-feira, porque era 13, o senhor não disse qual é o ano, né? Mas nós queremos que as coisas aconteçam. Não adianta nós vir aqui falar e as coisas não acontecer. A gente sabe que está um mês da feira aí e realmente não estou vendo nada feito no nosso parque. A única coisa que foi feita, que eu sei, foi transferir um funcionário que estava no Júlio Biasi para começar a limpeza lá na Secretaria do Meio Ambiente. Sempre quando tem feira, a única mudança que ocorre na feira é funcionário sendo transferido para fazer o serviço, porque chega o dia e o pessoal aí não sei o que está acontecendo, que falta um mês e pouquinho. E eu não vejo muita organização nessa parte de nós ter o nosso parque limpo, as coisas tudo ajeitado, porque é o nome de Capão Cipó que está ali. Então, eu peço ao executivo que não esqueçam que nós temos uma feira, a safra está aí, e quem vem a Capão Cipó, que é a nossa cidade bonita. E estrada, principalmente, para nós puxar a safra aí que chegou, e que está muito triste. Quem é caminhoneiro sabe o que está sofrendo aí, que anda todo dia nas estradas e não tem uma estrada. Não adianta nós temos que asfaltar, mas nós temos que também que fazer as estradas do interior, que também é quem produz para todo o povo de Capão Cipó. Então eu peço, colega Serginho, que traga as coisas aqui nessa casa, que as coisas comecem. Falar, todo mundo fala, mas quero ver é no papel ali na hora de começar o serviço, que queremos que as coisas andem. Muito obrigado, tenho todo uma ótima semana.
Vereador Dilcione Silveira de Oliveira, da bancada progressista, pelo seu tempo de mental de 4 minutos. Concedido à vereadora Ângela.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, a colega vereadora, seu professor Valdir, seu Sadi, a doutora Ari Agni, nossos funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Quero começar hoje desejando uma boa recuperação à nossa colega vereadora Karine. Tivemos lá hoje o colega Diego visitando ela, está passando pelo momento na saúde dela, mas acredito que já daqui mais uns dias ela já está aqui conosco. Quero também já começar pedindo para o Serginho, que é o nosso líder de governo, para que dê uma olhada naquela estrada real. O seu Sadi está ali. E a nossa colega Tati não está mais aqui. Ela disse que ia me dar um apoio para arrumar aquela estrada. E a estrada continua com essa pequena chuva, né? Seu Sadi não chegou a dar 50 milímetros e já está intransitável. Eu quero ver no inverno aquilo ali, né? Seu Sadi. Tem transporte escolar, tem a safra também que vai ser cruzada por ali. Então, quero deixar esse pedido. Também quero saber do meu colega Serginho, que é ali do governo, por que não foi ainda extraviada aquelas pedras que estão colocando na estrada de areias, que vai para a banda da Grande Seu Cinésio. Já faz mais de 15 dias que estão colocando pedra ali e não foi ainda extraviada. Até está ali o seu Sadi, semana passada, pegou uma pedra embaixo ali, que a pedra rolou de cima do monte e deu um prejuízo grande para ele. E no, nas épocas que nós andamos, 3 mil, ele está mostrando, 3 mil reais, né, que podia ser evitado se tivesse sendo feito o serviço. Né? Então a gente pede que comece o serviço e seja feito. Não sei se está faltando patrola, estão esperando a nova chegar para extraviar aquela pedra. Mas eu acredito que vai ser feito. Tá. Outra coisa também que eu queria pedir para o colega Serginho, deu uma conversada com o prefeito, nós tivemos na obra nova hoje ali, aqui, até não sei o que vai ser feito ali, naquela obra que está sendo feita, uma obra muito grande, muito bonita, está ficando muito bem feita. Quero parabenizar a equipe do seu Seno, que está fazendo aquilo ali. Só que aquela obra foi feita no costado de um barranco de 3 metros de altura e já começou a desmoronar o barranco. Vai ter que ser feita uma contenção para não derrubar a parede, não enterrar a obra e para não derrubar a casa do morador que fica por lá de cima ali. É um serviço bem grande, eu acho que vai sair quase mais caro do que a obra, mas vai ter que ser feito. Quero que os colegas vereadores vão lá, dão uma olhada. A obra está ficando excelente, está muito boa, só que foi feito dentro de um buraco e foi feito muito perto do barranco. Até, inclusive foi feito na cerca do morador lá, que em seguida vai começar a desmoronar aquilo ali, é perigoso. Então, peço para o colega Serginho falar com o prefeito para ver o que tem que ser feito ali. Seria isso, volta o meu tempo de liderança.
Vereador Ibanez Garcia dos Santos, da bancada do MDB, o seu tempo regimental de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a nossa procuradora, professor Valdir, é uma das pessoas assíduas na Câmara, o senhor Sadi Dias, doutora Ariagne, os nossos assessores e funcionários aqui da Câmara de Vereadores, Joacir e Dona Aline, faz a cobertura que vai ao ar mais tarde. Eu quero aqui hoje, presidente, nós fazer um comentário a respeito da reunião nossa do sábado, né, com o Concepro, lá na Brigada Militar, que os assuntos foi tratado foi assuntos de interesse da comunidade do Capão Cipó, que eu acho importante. Já tinha dito uma semana atrás aqui nessa casa que a Brigada Militar, nós temos que ter uma parceria. É muito melhor nós trabalhar lado a lado. É o meu pensamento que eu tenho. Disse isso hoje ainda para um companheiro meu. Que nós temos que ter como parceiro, porque segurança pública, sempre a comunidade vai precisar. E vai depender muito da Brigada Militar. Então, eu acho isso... essas reuniões têm que ser mais contínua, tanto com a Câmara, Administração Municipal, Brigada Militar e o Conselho que eles têm hoje. Eu acho que uma parceria é a melhor coisa para o nosso município. Investimento. Eu fico muito feliz quando o prefeito posta investimento. Para mim, sempre disse nessa casa, que o maior ganhador desses investimentos é o dinheiro que retorna para o povo. É o dinheiro que retorna para a comunidade do Capão Cipó. Isso eu vejo, vereadores, bancada, a gente tem que reconhecer. Ambas as bancadas botaram recursos no Capão Cipó. Isso é o mínimo que nós temos que fazer, reconhecer o trabalho da Câmara de Vereadores, que muitas vezes é deixado de lado. Eu fico muito triste. Mas eu vejo grandes investimentos de maquinário, de patrola, de veículos. do asfaltamento que vai sair da avenida, de outras ruas vai ser asfaltado, mas eu torço muito que isso saia para a comunidade do Capão do Cipó. Por isso que ele paga os seus impostos para ter uma cidade que eles merecem. Então eu fico muito feliz com esses investimentos que vêm para atender a comunidade do Capão do Cipó. Eu vendo, presidente Thiago, 60 anos do MDB, eu vi o pronunciamento esse dia do Gabriel e vi e fiquei feliz, porque o Gabriel é um jovem, é um menino novo, o vice-governador Gabriel Souza, um menino que tem todas as condições de governar o Rio Grande do Sul. Só no discurso dele, que eu assisti o debate, o Gabriel hoje é um cara preparado para ser o governador do estado do Rio Grande do Sul. Tomara que o povo tenha consciência de escolher o melhor, mais preparado, pé no chão e com responsabilidade para atender o Rio Grande. Porque a gente deu algum passo. O que nós não podemos é voltar a um passado que seja muito ruim para o estado e para o povo gaúcho. É isso que eu torço. E eu quero também mandar um abraço e uma recuperação mais rápida possível para a colega Karine, que ela se estabeleça da sua cirurgia e que logo volte a essa casa para trabalhar para o bem-estar da nossa comunidade. Presidente, o que eu tinha essa noite era isso. Devo a palavra à mesa. Muito obrigado.
Vereador Jairo de Lima Charão, da bancada do PDT. Temos um mental de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadora. Então, saudando aqui a nossa ex-jurídica, Ariagne. Saúdo todos os presentes, funcionários da casa e a Cipuense FM, que logo estará nos ouvindo. Convido nossos simpatizantes, filiados, que amanhã recebam o Afonso Mota às 10h30 da manhã, aqui na Prefeitura Municipal de Capão do Cipó. Amanhã, quarta-feira. Amanhã, às 10h30, aqui no município de Capão do Cipó. Deputado Afonso Mota, aquele que destinou mais de 1,5 milhão de emendas ao nosso município, que certamente estará trazendo alguma emenda para nós, e que, se reeleito for, está disponibilizando mais recursos a Capão do Cipó. Ele disse que, se reeleito for, vai seguir da mesma forma. Reunião do Concepro, conforme nossos colegas já falaram, foi uma baita reunião da segurança pública com nós, vereadores. Essa reunião deveria ter acontecido há muito tempo atrás. E parabenizo o Thiago, o Serginho, que também já vão viajar esta noite para Porto Alegre, visitar, acho que é a Secretaria de Segurança, a Brigada Militar, em Porto Alegre, para, daqueles temas que nós tiramos lá na Brigada, do Concepro, eles também trabalhar lá no estado, porque vai depender muito da força política de todos os políticos, de todos os partidos, para que a gente consiga alcançar o êxito aqui no município de Capão do Cipó sobre a segurança pública. Parabéns a todas as equipes participantes do Campeonato de Futebol 7, né, aos vencedores, aos que participaram, não me fiz presente, mas eu sei que deu um belo campeonato. Então, parabéns a todos os vencedores. Quero aqui parabenizar ao MDB pelos 60 anos, Thiago, e dizer que o tempo que tivemos juntos com o PMDB na coligação da UDP, eu acho que foi um exemplo, né, para a comunidade e que se perpetue por muitos e muitos anos. Parabéns, Natan, pela tua conquista do laço, um amante do laço, e que continue cada vez mais, levando esse esporte que tu gosta aí, junto com o futebol, né, representando o nosso Capão do Cipó. Tenho uma indicação aqui, pedindo de novo. Ano passado eu fui feliz, pedi, fui atendido pelo prefeito, e agora eu trago de novo essa mesma indicação, pedindo a prorrogação do IPTU de 30 de abril para 30 de maio, porque vai dar justamente nos dias da feira, e também funcionários de granjas, de empresas que trabalham no agro, não têm recebido ainda sua porcentagem. Então pedimos encarecidamente que o prefeito olhe com carinho essa possibilidade da prorrogação do IPTU. A gente falar em Pavimenta 3, fica muito feliz em saber que R$1.700.000 vai ser investido agora nas ruas urbanas do nosso Capão do Cipó. Tirando o pessoal do lodo, do desespero que vinha tendo ali, casas bonitas que estão fazendo, o pessoal está se esforçando bastante para deixar a nossa cidade bonita, e veio na hora certa este recurso tão esperado, tão desejado, e a comunidade merece. Parabéns ao prefeito, à administração e aos moradores que vão ser beneficiados. Volto meu tempo de liderança.
Vereador Natan Chagasoki, da bancada PDT, tem um regimental de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público aqui dessa casa, seu Sadi, professor Valdir, Ariagne, todos aqueles que nos ouvirão na Cipoense FM, servidores dessa casa. Começo hoje aqui, como o povo falou, gostaria de agradecer ao convite do seu César Vargas por poder realizar mais um sonho que eu tinha na minha vida, que era poder laçar uma festa campeira do Estado, representar Capão do Cipó, representar a região. Agradecer ao Thiago, que se disponibilizou e foi comigo nessa empreitada. Então, agradeço ao Maurício e ao seu César pelo apoio, pela confiança, e graças a Deus a gente conseguiu sair contemplado com o título. Isso só demonstra o nosso amor e o quanto a gente faz isso com gratidão. Mas, além disso, essa semana já começamos com diversas notícias boas: uma patrola comprada, 2 tratores licitados, R$1 milhão em investimentos, em pavimentação para o nosso município. Isso demonstra que nós, vereadores, nosso prefeito, nossa administração, também está olhando para o futuro e está buscando sempre coisas boas e melhores. Isso reforça o nosso trabalho do dia a dia, que viemos aqui cobrar, viemos aqui falar, vamos atrás. Quando nós, principalmente situação, viemos à tribuna e cobramos estrada, cobramos máquinas, cobramos as coisas, não é para o mal do município, mas sim para que os nossos superiores abram os olhos e saibam que precisam de um pouquinho mais. E quando a gente recebe essas notícias maravilhosas, demonstra gratidão e a valorização do nosso trabalho, da nossa cobrança. Então, a todos os vereadores, a todas as bancadas, a gente fica satisfeito que podemos cobrar e estar aqui. Quando for para celebrar, a gente celebrar. Parabéns ao prefeito, que tem uma baita amizade com vários deputados e lá em cima, então isso também requer e valoriza bastante. Obrigado, Thiago Cadó, a todos os deputados, Afonso Mota, que amanhã estará aqui, todos aqueles que querem estar com nós, conversar, trocar uma ideia, se preciso for pedir, Afonso Mota vai estar aqui a partir das 10 horas, então todos estão convidados. Bom, também no sábado de manhã a gente teve uma reunião com o pessoal da Brigada Militar, como bem disse Jairo, reunião que já deveria ter sido feita há um ano, meio ano atrás. A gente pôde sentar, conversar, escutar dos brigadianos, como todos falam, o que precisam, o que necessitam. E dentro dessa conversa, a gente ficou sabendo, fiquei sabendo de várias coisas, e vou aproveitar a tribuna para engrandecer e valorizar o seu Carlinhos Malheiro e o seu Rogério Richter, que eu fiquei sabendo que são 2 colaboradores que vêm ajudando a polícia aí nesses momentos que precisam, estão sempre ajudando, a gente precisa de segurança, então parabéns a esses dois. Muitos outros têm, mas esses dois que estiveram juntos se fizeram presente lá na reunião, então parabéns a eles. Parabéns ao Serginho e ao Thiago, que levantaram a lebre e fizeram com que a gente fosse até lá e tivemos prosa, comemos uma carne boa. Parabéns. E depois da reunião, vamos atrás. Amanhã o pessoal vai atrás de resultados. Então, uma boa sorte em Porto Alegre. Que possam voltar com boas notícias e com o melhor para o nosso município. Como já também já falamos, Brigada Militar, o Afonso Mota amanhã. E quinta-feira, executiva do PP estará aqui. Então, a todos aqueles simpatizantes também, do Luiz Carlos Ainz, que também investe no nosso município cada vez mais, e a gente tem que valorizar essas pessoas também. Nesse primeiro momento seria isso, e volto no meu tempo de liderança.
Vamos aos líderes. Vereador Dilcione Silveira de Oliveira, líder da bancada progressista, tem argumentado de 2 minutos.
Quero desejar, então, uma boa viagem aos colegas, que tenham êxito na ida a Porto Alegre e que nos tragam boas notícias de lá. Quero também fazer um convite à nossa comunidade progressista, auxiliados, simpatizantes. Logo mais, às 19h30, estaremos nos reunindo ali na Ionara, para fazer um bate-papo ali com o nosso pré-candidato a deputado estadual, Júlio Ruivo. A gente não já recebeu, como diz, a confirmação segunda-feira, e daí não deu tempo de a gente avisar a todos. A gente já pede desculpa, né? Mas quem puder se fazer presente ali, né? vai ser bem recebido. Vamos ali conversar com o nosso pré-candidato, que ele possa também, dessa vez, lograr êxito na sua campanha, que nós precisamos muito de um deputado aqui da região, né? Porque sem um deputado é difícil da gente ficar, como diz. E na quinta-feira, então, também vamos receber também o nosso senador aqui nessa casa. Vamos, como diz, aplaudir a vinda dele, porque é recursos que está vindo para o nosso município. E quem ganha é a nossa comunidade, né? Quem ganha é a nossa comunidade. Quem todos os partidos pudessem trazer um recurso como o nosso senador tem nos dado. Seria isso, e até terça-feira que vem.
Vereador Ibanez Garcia dos Santos, líder bancada MDB, você tem um inventário de 2 minutos.
Eu, voltando nessa tribuna, vendo aqui os colegas, eu quero dar os parabéns à bancada do PDT, que vai receber o Afonso Mota. Importantíssimo, foi um cara que sempre olhou para Capão Cipó, olha para o governo do prefeito, né, e auxilia muito o município. Na quinta, Luiz Carlos, né, é pessoas que investem muito no nosso município. Não tem como nós, que torcemos para o desenvolvimento do nosso município, investimento para a comunidade e para o povo, não reconhecer. Eu acho que as pessoas têm que participar, vereador Diego, Dilcione e Ângela. Tem que vir, tem que se fazer presente, tem que homenagear vereador Jairo, Natan, Serginho. Eu acho que é pessoas que merecem vocês fazerem um levante e participar junto com eles, porque é pessoa que não esquece o nosso município. Isso é o que interessa, é atender os interesses do povo. Sobre a audiência, Serginho, tu teve a ideia de marcar em Porto Alegre, eu acho importante. Tem vários pontos de reivindicação, inclusive de soldados para a Brigada Militar. A colocação que houve, que tem vários, né, fazendo concurso. A ideia que vai acontecer é que muitos vão passar, como se for nomeado sargento, não vai ficar mais do que um aqui, né? Então, certamente vai diminuir muito o efetivo de Capão Cipó, se isso acontecer. Então, eu acho que a gente tem que se precaver, porque as coisas acontecem, depois não temos mais segurança pública. Então, é uma coisa que eu quero elogiar os meus colegas. Eu acho que é coisa que vale a pena a gente investir, porque o Capão Cipó precisa de segurança pública. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Até semana que vem.
Vereador Jair de Lima Charão, líder bancada PDT, tergimental de 2 minutos.
Papel. Na feira, só colocar, fazer uma colocação para o colega Diego. A feira já estão começando a fazer a limpeza, roçadas. O colega Henrique está lá, juntamente com o colega Alex, que foi chamado há pouco do concurso. Estão fazendo um baita trabalho. Baita trabalho. Enquanto as transferências do colega Henrique, ele é um baita trabalhador, aonde ele está e sempre o que é dele ninguém tira. Mas eu, na primeira gestão do prefeito Frone, fui transferido 9 vezes de local. Isso aí não justifica. E eu acho que cada um, né, segue seu trabalho. Colega Ibanez, candidatos. Cada partido tem seu candidato. E o candidato do seu partido, obviamente, que é o melhor. O meu é o melhor, o teu é o melhor, né? As qualidades do meu vão superar os teus, dos teus superam os meus, e por ali vai. Vamos esperar desenrolar dessas coligações para ver quem é candidato, quem vai ser, com quem vai ser as coligações do Estado, né? Mas eu te digo de coração, eu, como PDT, fico com minha pré-candidata Juliana Brizola.
Vereador Natan Chagasok, líder do partido PDT, 2 minutos.
Voltando a essa tribuna, então, como bem colocados por todos os colegas vereadores, cada partido tem um candidato, cada partido tem uma ideia. O que a gente sempre pede, o que eu sempre peço, é para que todos os partidos que fazem parte de governo ou não, sempre olhem para o melhor do município, todos os candidatos que nós fizer campanha, que nós procurar ajudar, que venha ao Capão do Cipó, que visite, que destine verbas, que mande dinheiro, que mande veículos, mas que nunca deixe de olhar para o Capão do Cipó, principalmente depois das eleições. Precisamos de que seja visto em épocas de eleições ou não, assim como eu acho que todos nós, vereadores, temos os nossos candidatos e somos felizes com os nossos candidatos, e é isso que eu sempre peço, para que a política vai passar, a eleição vai passar, uns vão ficar para trás, outros não, mas que todos os que estiverem no poder nunca deixem de olhar para o Capão do Cipó, e que todos nós possamos pensar o futuro e procurar candidatos que investem e acreditam sempre no Capão do Cipó. Esta semana seria isso e uma boa semana a todos.
Vereador Anjo Zucolo Diedrich, líder do Partido Progressista, tem um argumentado de 2 minutos.
Colegas, teria bastante coisa a comentar a respeito da fala dos colegas, mas eu vou escolher algumas pautas aqui, vou escolher a questão de transferência de servidor. Eu sou uma servidora pública, e sempre disse, sempre defendi uma tese. O servidor público é um funcionário muito caro e pago pelo povo para ser moeda política dentro da administração, né? Para ficar trazendo para lá ou para cá, de um lado para outro, porque é a favor ou porque é contra o prefeito. O funcionário público, repito, é um servidor que é pago pelo povo. Então, ele é um serviço caro. e ele precisa ser respeitado e ser utilizado da melhor forma, né, naquilo que ele foi concursado para fazer e para servir bem o seu município, né, e a população que paga o nosso salário. Minha opinião. Sempre foi essa e sempre foi isso que eu defendi, inclusive quando éramos governo e falavam em trocar funcionário de alguma repartição. Colega Ibanez, o senhor falou aqui da questão do esforço que as bancadas fazem para trazer recurso para o município. Que pena que a gente não é valorizado e reconhecido, né? Porque todas as bancadas têm feito um baita esforço para trabalhar pelo melhor para Capão do Cipó. Mas o prefeito vai para a rádio e parece o super-homem. Ele imagina, ele idealiza, ele projeta e ele executa, sozinho. Não precisa de nós, não precisa dos servidores, não precisa de ninguém. Que pena, porque todos nós queremos o mesmo, o melhor para Capão do Cipó. Uma boa semana a todos e retornamos na semana que vem.
Vereador Sérgio Silveira Nunes, líder do governo, tem um mental de 3 minutos.
Questão da fossa, colegas. Já repassei, é o pedido. Patrolas, a pedra não foi esparramada, temos 3 patrolas. A recém chegaram as peças hoje, tá? Tem um até sem 2 rodas lá, que era para estar esparramando as pedras lá no Inhacapetum. Tá? Falei, acabei de falar com o mecânico, amanhã ele vai consertar as 2, está com as peças, as 2 retros também vão ser consertadas amanhã. Tratores, um trator do Luiz Carlos, o outro aí é consulta popular 130 mil e recurso livre 215 mil. Patrola também recurso livre, soma esse 1 milhão de reais. Tá? É, conserto das máquinas, trator da roçada, vereador, era para ter sido colocado sim. Tá? O Jandir não conseguiram montar, tiveram que levar, no momento que montasse o Jandir, no final de semana, ia ser colocado no outro. Assim que montar a roçadeira, vai ser colocada. Obra lá do Parque de Máquinas do município. O prefeito não ia desmanchar a obra. A localização, não foi ele que iniciou a obra lá. Tá? A obra era iniciada, foi lá, vai ter que ser continuidade, vai ter que dar continuidade, vai ter que terminar a obra. Tá? Vai terminar com total segurança. Ele tem acompanhado, seguidamente, acompanhado da engenheira, muito competente do município, vai tocar a obra, não vai ter problema. Ele apenas vai terminar a obra. A obra, ele não iniciou lá. Tá? Não foi ele que iniciou lá. Também outra questão aí, transferência de funcionário. Transferência de funcionário é o prefeito que determina para onde o funcionário vai, né? Que nem a secretária. Ele nomeou a secretária, está nomeado. Compete ao prefeito. Nomear secretário, exonerar, transferir funcionário. Tá? É uma decisão dele. Ele tem mais até 2028, ele vai continuar nomeando, transferindo. Ele que é o prefeito, ele que tem a caneta. E eu vou um pouquinho mais longe. Se a lei permitir e ele concorrer, ele pode continuar e certamente vai continuar mais 4 anos com a caneta. Tá? E se ele não conseguir concorrer, ele vai indicar o seu sucessor, que certamente vai ser da coligação, e vai continuar com a caneta, nomeando secretário e transferindo o servidor. É simples. Depende dele. Se dependesse de mim, eu faria diferente. Se dependesse dos colegas, também faziam diferente. Mas hoje, quem tem a caneta, o prefeito Adair, e se deixar ele concorrer, ele pode, certamente, ficar mais 4 anos, nomeando e desnomeando quem ele quiser. Tá? Ele está seguindo a lei.
Passo a palavra para a minha secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta. Informe que a vereadora Karine Rosado não se faz presente. Motivo, atestado médico.
Expediente. Ofício 02 de 2026 do CTG General Gumercindo Saraiva, convidando para o jantar-baile em comemoração ao Dia das Mães, a realizar-se no dia 9 de maio de 2026, às 19 horas. Atestado médico. Da vereadora Karine Rosado, 15 dias a contar de 20 de março de 2026. Indicação 023 de 2026, do vereador Jairo de Lima Charão, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, estude a possibilidade de prorrogação do prazo para pagamentos do IPTU com vencimento previsto para o dia 30 de abril para a data de 30 de maio do corrente ano, mantendo o desconto de 20%. Indicação 024 de 2026 da vereadora Ângela Cristina Zucolotto de Edriche, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja realizada a revisão geral da iluminação pública do município com a substituição das lâmpadas queimadas, incluindo na rua Alexandre Garcia de Brum. Projeto de resolução de plenário 04 de 2026 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a realização de sessão solene em homenagem ao Dia do Município, realização de palestra na sessão solene, concede o título de honra ao mérito e da outras providências. Convite da Unipampa para a entrega do contrato de concessão de uso da área do INCRA para a criação da CEDAFO RS e lançamento da rede de bioinsumos para a agricultura familiar camponesa às 10 horas do dia 28 de março de 2026 em São Borja, Rio Grande do Sul, BR 287, quilômetro 5.
Precisamos um parecer verbal do projeto de resolução do plenário 04-26, né, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a realização da nossa sessão solene em comemoração ao aniversário do município. Será a realização de uma palestra na sessão solene e concedeu o título de honra ao mérito e da outras providências. Vamos às comissões. Vice-presidente, vereador Dilcione Silveira de Oliveira.
Favorável.
Vereador Sérgio Silveira Nunes.
Favor, presidente.
Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente, Ibanez Garcia dos Santos.
A favor, presidente.
Vice-presidente, vereador Sérgio Silveira Nunes.
Favor.
Terceiro membro, vereador Dilcione Silveira de Oliveira.
Favor.
O projeto vai à votação. Perdão, discussão. Vereador Sérgio Silveira Nunes.
A favor.
Vereadora Ângela Cristina Zucolotto.
A favor.
Vereador Diego dos Santos Nascimento.
Favorável.
Vereador Dilcione Silveira de Oliveira.
Favor.
Vereador Ibanez Garcia dos Santos.
Favor, presidente.
Vereador Jair de Lima Charão.
Favor.
E vereador Natan Chagasoque.
Favor.
O projeto de resolução de plenário 04-26 foi aprovado por unanimidade.
Está pensando.
Verificando não haver mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão, será dia 31 de março de 2026, às 18 horas, na Câmara de Vereadores. Uma boa semana a todos, e bom todos com Deus.